Você, tudo bem? Tudo jóia? Hoje é Pipoca Ágil Mentoria, com a minha co-host aqui, ó, tá do meu lado, Ana Paula. Diga, Ana Paula, tudo bem?
Boa noite, pessoas! Tudo bom? Eu espero que sim. Sejam mais, muito mais que bem-vindos a mais um episódio sensacional neste podcast lindo e maravilhoso. Hoje teremos um convidado especialíssimo, então se preparem aí que vamos falar de coisa boa.
Vai ser bem legal, porque esse convidado meu já veio, ele já é prata da casa, né? Ele já sócio-atleta, já veio várias vezes aqui no Pipoca Ágil. E no último evento aqui do Agile Trends, ele fez uma apresentação lá, né? Uma apresentação muito maneira, rolou ola. Foi a melhor apresentação que eu vi, que a galera realmente participou, né? E foi, assim, disruptivo. Foi bem legal, bem bacana mesmo. Então, minha amiga Ana, qual é o tema de hoje? Chama o convidado, vamos embora, ele vai estar dançando.
Bora lá, galera, bora lá. Já temos pessoas chegando, boa noite, pessoas.
E é o Moisés da área.
Olha só, a primeira a chegar, uhul, maravilha. Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre um tema, assim, de extrema importância, né, sobre a falta de eficiência nos nossos abençoados times ágeis. E a gente trouxe esse convidado porque ele é mestre nisso, tá? Então, uma pessoa sensacional que vocês já verem, inclusive é o mais novo top voicer do LinkedIn.
Isso,
que eu vi muito bem. Isso aí.
Bem lembrado.
Então, seja muito bem-vindo, senhor André Mulero, venha para cá.
Uhul, vamos botar a musiquinha para ele também. Uhul! Bora, mulher, entre! Uhul!
Na verdade, vocês estão falando de música, né? Você falou da apresentação, tem que ter outra coisa. O que, que teve na apresentação, Edson?
Cara, teve ola, teve uma opção de coisas.
Teve ola, isso
ola,
aí. Isso aí.
Ola, bem legal,
E no tempo que vocês estavam entrando, eu já coloquei no meu Instagram também, tá?
Que
já
maneiro, cara.
No Instagram também.
Então, Mulero, pra quem não te conhece aí, cara, que de repente o cara tá no outro planeta. Não te conhece? Diga aí, quem é André Mulero?
Olá, Ibson, vamos lá. Acho que eu tenho atualizações o tempo inteiro, as coisas estão acontecendo. Bom, você já falou, André Mulero, muita gente me chama por Mulero. Hoje estou com minha própria empresa, a Evia Agile. Então, ela faz eficiência operacional nos líderes ágeis para eles praticarem nas suas empresas. Então, o Ibson, a Ana, todo mundo, a Evia Agile constrói esses líderes. Tanto para empresas, tanto para pessoas físicas. Tem mais novidades aí, a gente vai falar ao decorrer. Então, hoje sou CIO, então estou falando aí, e hoje estou fazendo mentoria, tenho um mentor de mentoria para ser CIO, para ser presidente da empresa, mas essa eficiência operacional é com pessoas motivadas, pessoas engajadas. Sem essas pessoas que estão nesse nível, engajadas, motivadas, não temos uma eficiência decente, ela não perdura.
É muito verdade. Bom. Vocês viram, né, gente? A gente trouxe nada mais, nada menos do que um especialista. Arrasou. Bom.
Inclusive, tem gente aqui, entrou mais aqui, o Cleimerson. Tá aqui, ó. Cleimerson, boa noite, meu camarada. Tudo bem? Aí vai ser agitada, né? Hoje é terça-feira, né?
Hoje é terça-feira.
Sexta-feira. Olha a canequinha que eu tenho de presente, olha só.
Que legal, né, cara? Pô, muito bacana.
Hoje eu teria uma caneca dessa, né, Ibson?
Vai rolar. Deixa eu, quando eu te conhecer presencialmente, eu não conheço a Ana presencialmente. Foi tão interessante que eu conheci a Ana numa... Olha essa brincadeira, acho que eu falei contigo, né, Ana? Foi por uma foto do Agile Trends, foi nem vídeo nem nada, através da foto convidaram para fazer episódio. E acabei gostando da besta, falei, cara, vamos embora fazer ser co-host aqui do mentoria, né? Foi ideia dela, foi beleza. Mas fala aí, Mulero, a parada é o seguinte, cara, essa parte, né, agora sendo CEO do empresa e tudo, e você motivando, para justamente não acontecer a falta de eficiência, né? É uma das coisas aí, o engajamento também é um dos fatores, né, cara?
Sim, eu palestrei sobre esse break, a gente falou disso. Esse break é uma pontinha de eficiência operacional. Então, se as pessoas estão engajadas, motivadas, a gente começa a tratar várias coisas como qualidade, como produto bem feito. E as pessoas vão tratar isso e vão começar a resolver esses problemas elas mesmas. Então, na hora que a gente começar a tratar essas pessoas engajadas, elas vão querer resolver os problemas. E o processo começa a trazer benefício por causa que as pessoas estão tratando isso como delas. Vai ter esse empoderamento. Então, você vê a conexão? Então, através das pessoas, eu faço elas conversarem. Elas conversando, elas vão querer resolver os problemas. Elas vão se tornar empoderadas. Elas se tornando empoderadas, elas começam a falar sobre o processo. O processo começa a se tornar eficiente. Com essa motivação, temos qualidade. Com isso, a gente começa a gerar resultado para a empresa. Ela começa com um produto decente. Começa a gerar venda. Essa venda começa a gerar lucro, porque o processo é eficiente, porque as pessoas estão motivadas, porque elas querem resolver os problemas. Isso vira um círculo que aí vai chegar até o cliente satisfeito. Então, se você tem cliente satisfeito, pessoas satisfeitas, processo lean mesmo, de verdade, enxuto, faturamento, no final é lucro para o empresário.
Muito bom. Você vê, né, gente? Tudo começa na base, que são os seres humanos. Sem eles, a gente não consegue nada disso, né? Pô, que incrível. Muito bom. Eu acho que tem mais comentários aí, o Y? Tem, né? Ah, hoje a gente tá em nível alto. Ah, lógico. Você tá no mudo, Y.
Desculpa, gente. É que eu tossi aqui, não queria tossir nem espirrar. O Moisés mandou aqui para a gente, tá? Assim, ó, nível altíssimo na banca do Pipoca Ágil. Eu tenho uma pergunta, assim. Sabe o que acontece? Por exemplo, hoje eu assisti uma palestra, foi interessantíssimo, e uma pessoa falando sobre como lidar com autogestão, tá? E essa autogestão, ela cobrava muito, era muito dura, né? Então, ela não sabia que nos livros e nos cursos, muitos livros e cursos vão sempre o caminho feliz, né, de tudo dar certo. André, Molero, né, o pessoal te conhece, esses caminhos não felizes, né, de você ter engajamento, essas coisas, que você tem alguma história para contar, assim, de, poxa, ó, desse jeito não deu certo, eu tive que inventar do outro lado, ou arranjar uma outra tática, alguma coisa diferente, né?
Histórias a gente tem várias, não tem sucesso, insucesso, isso acontece o tempo inteiro, mas eu quero trazer o seguinte, como trazer engajamento, até pessoas que eu estou cada vez mais trazendo, são diretores, estou cada vez mais conversando com isso. Lá atrás, quando a gente começou a trazer, a gente fez um design thinking para resolver a eficiência, para resolver o processo de tecnologia de uma empresa. E era uma empresa tradicional, altamente hierárquica. Então, e esse processo, isso aconteceu lá em 2018, 2019. E até hoje eles trabalham com ágil. E aí, como que é essa participação de alto nível? Você tem que entender o problema dessas pessoas, porque elas também têm chefes. Dentro de empresas grandes, mesmo o presidente, ele tem chefe, ele tem um conselho administrativo, um conselho que vai dar informações. E até esse conselho tem chefes, porque a gente não entra e compra ações lá na Bovespa. Então, a gente quer nossos dividendos. Então, algumas empresas aí, você trabalha em empresa grande, você disse, então, você precisa saber a relação com o investidor. O que está sendo vendido para esse investidor? Então, dono da empresa vai ter essa verificação, o presidente da empresa vai ter isso, o C-level, diretores de produto, de tecnologia, eles têm problemas a serem resolvidos. Quais são esses problemas que eles precisam resolver? Iguais nós temos dores, eles também têm dores. Então, entender a dor que ele tem, o que, que ele é cobrado e o que, que ele precisa entregar. E aí, ágil é meio. Você pode ver, sim, eu não estou mais falando de ágil, estou falando de eficiência operacional. Falando que você precisa colocar todas as pessoas motivadas para resolver os problemas desse level. E tem forma de comunicar com esse level. Isso que eu cada vez estou adquirindo mais e cada vez estou ensinando mais. E aí, já dá a primeira mão para você, Y e Ana.
Sim.
No final do mês, mais tardar, no começo do mês que vem, eu quero lançar um novo produto sobre fórmula ágil. Falando sobre tudo isso, como dar eficiência operacional e as pessoas poderem comprar esse produto de como fazer eficiência operacional por elas mesmas. Então, isso vai ser lançado e vai ter essa parte. Eu estava essa semana estruturando o que vai ter no curso, é como falar com o C-Level, como fazer dashboards, como fazer resultados, desde o time que não atende até o C-Level.
Interessante, né?
Bom, isso é super importante, né? Porque o que mais acontece, às vezes, né, a gente quando está na linha de base ali do operacional, dentro de Squad, Scrum Master, PO, toda essa galera trabalhando no dia a dia, chega um top-down e muitas vezes você não entende os porquês. Porque esse contato, esse papo, né, direto ali com a galera que está dentro, no C-Level, diretoria, às vezes não acontece. Eu falava isso muito para as pessoas, falo para os meus mentorados, calma, não é assim. Ah, é top-down, não quero fazer. Gente, não, vamos entender todas as pontas da cadeia, né? Isso é muito importante. Uhum. Isso é bem interessante, esse ponto que você tocou, bacana.
Uma outra história, até complementando vocês, veio um top-down. Estava num time trabalhando com eles dia a dia, o time movimentando, criando as suas releases sempre. Era um time que tinha 6 meses que não subia nada, o time começou a subir praticamente quinzenal. E a partir disso, chegou um top-down, a gente sabia o tamanho da demanda, e aí a gente começou a colocar ali, a gente usou lead time para verificar esse top-down, o que, que ele fazia, como ele poderia entregar dentro disso. Falou, poxa, a demanda está vindo do presidente da empresa, uma empresa com mais de 2 mil funcionários, e aí vai, tem que ser nesse time. Bom, nós fazemos. Olha, mas tudo que é impossível para a gente fazer, com toda a necessidade do presidente, você gerente de produto está aqui, a gente colocou 10% como assertividade do nosso lead time. Esses 10% davam para a gente 15 dias. Você quer em uma semana. Então, se tudo der certo, a gente entrega em 15 dias. Nada menos do que isso. A gente nunca entregou menos de 15 dias alguma coisa. E aí ela falou, putz, eu vou precisar voltar a entregar isso. Mas a nossa normalidade é 1 mês. Pode contar que essa funcionalidade de começo ao fim, na normalidade, ela entrega em 1 mês. Mas em 15 dias, você tem que dar o cenário perfeito. Todo e qualquer impedimento é prioridade dentro de toda empresa. A gente entrega em 15 dias.
É interessante o que você falou, né, cara? Essa previsão, né? O que acontece? Quem não conhece ainda a agilidade ou esse mundo, né, que a gente está vivendo agora, a insegurança e a confiança, né, a pessoa não conhece o desconhecido, né? Então a gente tem que mostrar ou demonstrar com resultados ou resultados de outros lugares, né? Sabia que ia ligar para mim, tá? Que iam ligar para mim, né? Eu vou dar um mudo aqui. Continua aí, Ana, que eu vou atender rapidinho aqui. Rapidinho.
Sem problema. Eu acho interessante esse ponto que você mencionou, Lara, porque, assim, o que mais acontece dentro dos times, né, é esse falta de tato, tanto para receber o top-down, como esse papo de tipo, ó, calma aí, não dá para entregar em uma semana, né? E você provar por A mais B, por isso que é tão importante, eu falo para todo mundo, galera, vocês têm que olhar para os dados, as métricas e saber interpretar, para que você tenha essa moeda de conversação, de negociação, de fato, né? Isso é muito importante em qualquer âmbito que você está dentro de um time, isso é bem relevante, né?
Eu falo isso e até existe um movimento dentro da comunidade ágil, por exemplo, não usar o StoryPoint. Eu digo até falar, não usar o lead time também. Porque o lead time pode não te resolver o problema. Eu estava falando com o José Júnior ali, ele falou, por que o lead time? Ele me perguntou. E aí é muito assertiva. É você saber o quando você precisa começar. Não é quando vai terminar. Mas é saber quando você precisa começar. Porque se você começar hoje, dia 2 de abril, e seu lead time de 10% são 15 dias, você vai terminar dia 17. Então, se você precisa para o final do mês, você pode começar agora, ou começar daqui uma semana. Mas aí você tem que falar, pô, meu cenário é esse. Eu estou dando a minha assertividade maior. No melhor dos cenários, eu consigo em 15 dias. No pior dos cenários, vão 6 meses. E aí é ter esse tato, as pessoas saberem interpretar, mas saber comunicar também. Porque tudo viram dados. Mas eu digo uma coisa, são indicadores, não são métricas. Métricas é o que está ali, está escrito. Métrica, a gente está há 15 minutos aqui ao vivo, a gente está às 8h18. Quer dizer o quê? Nada. Qual o problema a gente quer resolver? O problema é que a gente tem horário para terminar, o problema é que a gente tem um momento que a gente precisa fazer, é um momento que a gente vai ficar cansado, vai ficar conversando aqui muito, um momento que vai acabar a nossa água, eu vou ficar rouco. Bom, esses são problemas. Então, a gente termina uma live por um tempo por causa disso, senão a gente fica aqui conversando até às 6 da manhã.
Sabe uma coisa que aconteceu isso ano passado, ano retrasado. Era um time que veio conversar comigo e o PO, ele estava meio desesperado porque a SM veio falar comigo assim, pô, Y, a gente está com problemas em algumas histórias e vai transbordar. E a gente sabe que vai transbordar porque está um impedimento grande. E a gente está pegando as histórias da frente e colocando nessas sprints. E o PO está desesperado porque ele tem um planejamento, ele está achando que vai dar problema com isso. Ele vai achar que está desorganizado. Aí eu entrei para falar com o time, né? E ele estava lá e ele contou justamente isso. Eu falei assim, olha, é o seguinte, essa preocupação sua é normal, tá? Não só você, mas outros times também acontecem isso aí é pertinente, a desconfiança, mas eu tenho um recado também para o time, né? Como é que vocês estão pegando histórias com alto risco de que, de repente, ela vai... Estão assim, é um impedimento de acesso. Falei, cara, não vai pegar nunca histórias, né, que tem acesso. Então, eu acho que, às vezes, falta muita percepção, tá? Para a eficiência também, às vezes, o grupo, ou o grupo... está ali, não está tendo a percepção, às vezes até porque a gente está fora, a gente vê de uma maneira melhor, né? Porque de repente no olho do furacão o cara está assim. Então eu percebo às vezes que muitos times pegam planejam muito e entregam pouco, justamente não vendo o risco. Né? Então eles se tornam ineficientes e esse lance da pontuação e tudo, eles acham que pegando bastante eles podem resolver numa sprint, né? No caso... E eu falei, cara, não é bem assim não, mas você pode realmente pegar as histórias para você não ficar sem entregar nada, né? Mas é um papo mais ou menos dessa forma aí, que eu achei um dos motivos da falta de eficiência desse time. A não visão de que vai ser planejado, o que vai ser entregue.
Aí a gente entra um pouquinho em teorias de fila. O Kanban fala muito Sim. bem disso, né? Tipo, você conseguir fazer ali tanto a vazão quanto a quantidade... você tem de tubo. Então, colocar ali... Kanban é um trabalho de engenharia, né? Engenharia, você pensar quanto cano pode comportar, o quanto que ele vai sair. Se você colocar muito, ele vai começar a engargalar. Então, pode ser um problema. Mas coloca uma coisa também, que eu acho que os times precisam aprender como eles podem evoluir sozinhos. E aí, eu acho que entra muito... Eu volto lá para o engajamento. Uma ferramenta que eu recomendo para todo mundo, todo líder ágil, poder usar, entender ele como stakeholders, o próprio time como stakeholders, e fazer esses one-on-one sabendo quais são os motivadores de cada um. Tem pessoas que trabalham bem sob pressão, então colocar muito vai fazer elas se comportarem a querer entregar. E aí o Scrum traz o benefício do sprint. O sprint é sempre um tempo de time box fixo para você ter senso de urgência. Então, algumas pessoas trabalham bem com senso de urgência e muita coisa. Outras pessoas trabalham melhor sobre um momento mais confortável, algo que está acontecendo, mais fluido. Então, todo líder precisa entender quem é o time. E eu falo que todo time tem um espírito ali. Ele tem um jeito de se trabalhar. E normalmente é uma pessoa que não é o líder, mas é uma pessoa que dá esse jeito que o time trabalha. Então pode ser organizado, com fluxo, pode ser, de repente, alguém que está, eu quero mais coisa, coloca mais, e isso faz o time crescer. Precisa entender, toda regra tem uma exceção. Então, você colocar a regra ali das filas pode não dar certo. É uma teoria. Por isso que é uma teoria, não é uma prática. A prática pode dizer várias coisas diferentes.
Eu só para pegar o gancho aqui, né, com relação a time, né, agora voltando para a parte, continuando na parte operacional, né, de ineficiência, de falta de eficiência, cara. Recentemente eu recebi aqui um contato, tá, de que o PO de um certo time, aqui no Simulação de Projetos Ágeis, estava barrando todas as ideias do UX. Tá? Aí eu falei, cara, o PO está barrando as ideias do UX? Tá? Aí eu ainda não consegui ainda investigar, né, saber realmente quais eram as ideias do UX para o PO barrar. Tá? Porque eu achei tão estranho, porque eu até comentei assim, cara, quando eu era PO, eu dava total liberdade para o UX fazer a criação dele, tá? Mas eu sempre incentivava e não cortava o barato, né? Então, de repente, alguns comportamentos do ser humano, né? Porque eu teve uma pessoa aqui, a Ana Tomazelli, que eu perguntei para ela, poxa, seria legal a gente estar praticando, né, num meio humanizado. Ela falou, isso, toma cuidado com o que você fala, porque o humano tem inveja, tem briga, né? Então, a gente fala que o ambiente mais humanizado, mas tem guerrinha também, entendeu? Mas eu acho que quando a gente fala de falta de eficiência com times ágeis, tem muito desse engajamento, como você falou, da comunicação. Às vezes a pessoa não sabe comunicar e desestimula a outra, entendeu? Esse é um dos grandes problemas também, né? Essa disciplina, vamos dizer assim, né? A comunicação é muito importante e a pessoa tem empatia, né, pelo outro, coisa desse tipo.
Meu, é importante, isso faz muito sentido. Eu for aplicando esse método para eficiência operacional, cai muito sobre isso, sobre soft skill de comunicação e quanto comunicação é importante para quem está operacionalizando as coisas, né? Colocando o dia a dia. Então, a gente só vai conseguir ser eficiente se as pessoas que fazem o dia a dia conseguem mapear os seus problemas, conseguem falar quais são os seus problemas e suas dores. Dizem até, tipo, é muito... Você falou, o UX não estava chegando e colocando essa prática. E o UX é a prática de você realmente entender o cliente, ser empático com o cliente, e aí colocar isso. E aí eu coloco até um indicador que todo PO deveria ver, velho, e eu vejo muito pouco isso falado na comunidade, que é o EVA. O EVA é lucro operacional. Lucro operacional se calcula com custo total do investido versus o custo de oportunidade de capital próprio, capital total. Então, na hora que você coloca esse capital total contra o custo operacional, você vai ter o EVA, que é o lucro operacional. Então, não vejo um PO falando disso. Eu não vejo de produto falando isso. Por quê? É, você vai chegar e vai falar, seu produto dá tanto, seu time custa tanto.
Mas vocês não acham, gente? Aí agora eu vou dar uma polemizada aqui. Esse tema eu acho super interessante, assim, porque o PO, né, sendo o cara ali, né, que permeia entre negócio, operação, essa coisa toda, ele deveria ter mais acesso às informações, né? Esses dias eu estava conversando com uma agilista barra PO, ela migrou recentemente para PO, e ela fala, cara, eu não tenho acesso às informações do meu time, eu não sei quanto meu time custa, eu não sei tal coisa, porque às vezes existe um tabu dentro das empresas, né, de liberar estes números, estes dados, para que o próprio PO consiga trabalhar em cima disso, porque isso é muito importante, é o time, né, o negócio, o produto está na mão desse cara, como que ele não deve ter acesso a esse tipo de informação, né? Eu percebo isso em algumas empresas que ainda existe muito esse tabu do cara ter acesso a determinada informação. A gente entende, obviamente, tem coisa que é sensível, mas referente ao produto, a gente precisa dessas informações para realmente conseguir chegar nesses indicadores, né?
Sim, eu diria até mais. Eu acho que nós brasileiros temos o tabu sobre falar de dinheiro, sobre falar o quanto ganha, sobre falar o quanto custa alguma coisa. Então, nós temos esse tabu. A gente acaba pesquisando, o amigo Usha palestrou no Agile Trends falando sobre o mercado. Pesquisar o mercado, você começa a ver algumas diferenças. Mercado americano, é obrigatório colocar o valor que vai receber na vaga. E acho que a gente devia ter isso aqui, já ia filtrar muita gente que falava, não é para mim. Tá ali, esse é o preço, esse é o valor. E aí a gente começar a colocar isso. Colocar o preço do time, e aí eu vou abrir mais. É PO, é Product Manager, talvez até diretores não sabem exatamente o custo do time. Gerentes de engenharia não sabem quanto é o custo do time. E isso precisa ser modificado, porque a gente precisa entender qual que é o custo para poder realmente fazer algo que tem resultado, tem valor. Porque a gente está falando de valor, só que a gente não sabe o custo.
Não, eu vejo também, como a Ana falou aí, polemizar também, né? Tem muitas empresas que a gente vê que o PO, tem muito PO escriba, né? Que ele só faz escrever história. Ele não tem esse domínio, né? Ele tem algumas coisas, nem das regras de negócio, o cara tem. Ele tem né, aquelas modalidades que tem o PO da empresa e você é o PO do terceiro. Então, os PO se falam, mas você fica na parte operacional. Tá? Você fica na parte da escrita das coisas. Mas quem manda e quem detém essa informação, como a Ana falou, é o cara da empresa. Tá? Então, o que eu vejo muito no mercado é acontecendo isso. Tá? É muito PO sendo PO escriba, PO linha, né? Em que o PO ele não tem o domínio todo, tá? Ele fica só escrevendo muitas histórias, a priorização discute lá com o PO, ou com o representante, sei lá que for, o gerente de projeto, não sei quem é, responsável pelo negócio, mas ele não tem muita autonomia. É interessante a gente falar nisso, porque muita gente trabalha como consultor, tá? O mercado hoje tem muita consultoria e tudo, e às vezes a gente aprende, ah, não, você é o dono do produto, você decide, né? Você como PO decide. Praticamente, quase todas as empresas que eu trabalhei como PO, eu quase não decidi nada, tá? Eu sempre ia conforme a onda, né, do cliente, que o cliente é que decidia, e você... Então, é interessante, porque até na época que eu fiz a certificação, e quando eu entrei, você entra cru, não sabe, né? Você... Que nem num projeto que sou dono do... Eu já falei uma vez aqui. Eu sou o dono do produto, eu sou o cara. E eu entrei numa squad que estava todo mundo escrevendo história. Porque era uma squad, mas tinha um PO que estava tomando conta de duas histórias, duas equipes, né? Duas squads. E eu entrei para dividir com ele. Quando eu entrei lá, eu entrei cheio de marra. Cheio de teoria. Não, olha só. Ninguém mais escreve história, só o PO. Cara, batata, amigo. Deus lembra. Me dei mal. Entendeu? Eu fui arrogante, porque eu estava cheio de teoria, né? Aquele negócio, ah, olha, você é o dono do produto, você é o dono. Alguns cursos não falam isso, gente. Você vai chegar em um determinado lugar, você de repente não é o dono do produto. Você está ali escrevendo história, papapá, papapá, porque é o cara que decide lá em cima. Isso ninguém me contou. Ninguém me contou esse negócio. Eu aprendi na marra, cara. Impressionante, cara. Aí depois, claro, eu tive que ceder, falar assim, gente, desculpa aí, acho que foi um engano, porque o pessoal foi em cima de mim e falou, pô, isso não é assim, a gente. E eu depois me toquei, falei, mesmo, cara, como pode, cara? Na vida real, as coisas mudam muito, né, cara? É impressionante. Uhum. Por isso que eu falo em valor, e a nossa amiga Ana, né, levantou essa bola, e é realmente isso. Às vezes, as pessoas, na teoria, né, beleza, mas quando chega na prática, cara, você tem que rebolar conforme a música aí, né, cara?
Sim, demais. Eu escrevi um tempo atrás, eu não sei se está no meu site também, mas no LinkedIn eu tenho certeza. Sobre o inquilino do produto.
Não inquilino do produto, ela mandou bem.
É isso muito aí. Disso, inquilino do produto. Mas eu uso a analogia do inquilino, do dono. Mas se você mora num apartamento, você já tem algumas regras para seguir. Ou seja, sim. Você mora num condomínio, você já não pode mudar sua fachada. Então tem algumas coisas. Você mora em casa, você também tem que seguir algumas regras. Você não pode fazer um puxadinho para o lado que vai pegar o terreno do outro, ou para frente, ou para trás. Então, como dono desse produto, você é dono da sua casa. Ela pode ser alugada, mas é dona, é sua casa. Sim. Mas você não vai poder mudar ela inteira. Então, você tem que aprender os seus limites dentro de cada local que você está. Então, E aí é uma das coisas que eu queria trazer. Tem isso do inquilino do produto para você trazer. E aí eu trago uma outra coisa aí, virando para um outro lado. Se esse PO proxy, esse PO escriba que você está falando, tem uma ferramenta que escreve muito bem o que está acontecendo. Se chama inteligência artificial. Ela, sim, hoje é uma ferramenta que conversa com você. E aí, cada vez mais, há um movimento de junção dos papéis. Tá? Antes, quando a gente estava falando de primórdios, o papel do Scrum Master era um desenvolvedor. Se você pegar a maioria dos signatários ali do Manifesto Sim. Ágil, eles são do desenvolvimento de software. O problema é que eles queriam resolver isso. É software. Então, a gente está falando de um momento onde talvez esses papéis vão se tornar um só. E aí é como lidar com esses papéis, como fazer essa evolução, você poder manejar tanto ferramentas de IA para você escrever bem e de escrever mais rápido, e também você fazer todo um controle de cerimônias. E é uma palavra que eu não gosto, mas eu gostaria de achar outra, é o bater o bumbo para o time andar. Eu não gosto dessa analogia. Eu queria chamar outro. Se vocês tiverem alguma outra nessa analogia aí, por favor, me falem. Mas é colocar produção para o time ali sem o time ser autônomo.
É, isso é interessante, né? Essa coisa de como o mundo, o universo ágil, ele vem se modificando. A gente fala muito disso aqui, né, Y?
Sim.
Quando a gente falou com a gente trouxe uma galera aí para falar sobre IA e tal, é você encarar realmente ela como uma ferramenta que vai te ajudar, né? Eu olho bastante, acompanho muitas vagas nesse universo ágil, até para indicar, né, pessoas e tudo mais, e eu vejo nisso, nas descrições até das próprias vagas, como isso vem se modificando, né? Cheguei a comentar com meu esposo outro dia, eu falei, gente, tem uma vaga de SE barra dev, aí eu fiquei, como assim? Aí fui ler e tal, a descrição é o papel que está se fundindo também, eu falei, caraca, aí eu vi isso mais em mais de um lugar, né, então realmente isso vai se modificar, isso está se modificando e a gente precisa, como que a gente acompanha, né, isso no dia a dia, a gente tem que se movimentar conforme a maré está, né, subindo, está descendo, você sobe, você desce e a gente vai tentando sempre aprender e buscar cada dia mais se destacar nesse mercado, uhum. né, porque a agilidade né, não vai morrer e tal. Tem muita coisa para acontecer aí. Eu travei, voltei?
É, deu uma travadinha aí. Eu falei, caramba, aconteceu alguma coisa, Matrix, né? Mas olha só, lá no Agile Trends, eu assisti. A porta tocou aqui, deixa eu ver.
Ele ia falar alguma coisa do Agile Trends, mas eu vou puxar. Eu não sei se a galera tem alguma pergunta aí, quem está nos assistindo, se quiser mandar aí no chat, fiquem à vontade, tá?
Gente, mas eu queria te perguntar. Vai lá, manda brasa aí.
Precisa ir lá, Y, fica à vontade.
Não, minha filha foi lá, vai lá.
Boa. O que eu queria comentar, porque a gente está quase aí já se aproximando do nosso time box aqui, né? Do nosso quase encerramento. Se você pudesse elencar, Mulero, assim, o que hoje, dentro da sua visão, dentro da sua experiência, você enxerga quais são os principais pontos que fazem com que um time seja ineficiente, né? O que que faz um time ágil ser ineficiente hoje? A gente falou várias coisas, né? Tem que saber os problemas, tem que conhecer o time. Mas se pudesse elencar, quais são os principais pontos que você acha que tornam um time ineficiente?
Tá, acho que a primeira coisa que tem é o time não saber o que precisa ser feito. Então, construção de backlog, roadmap de uma maneira clara e evidente para todos. Então, é a velha história do gato lá de Alice. Você não sabe para onde vai, qualquer caminho te serve. É o primeiro. Então, e aí é como esses líderes ágeis conseguem deixar claro esse roadmap de uma maneira clara para todo mundo. Uma outra coisa, o Ibson falou um pouco, é time sobrecarregado. Está fazendo muitas coisas, está fazendo muitas situações, muitos problemas, que passa um pouquinho pelo roadmap backlog, mas é quanto time se sobrecarrega e quer fazer isso. Uma terceira, pessoas desmotivadas. Quando a gente não tem motivação, a eficiência cai. A gente não está ali alinhado com todos os problemas, então isso vai trazer falta de eficiência, falta de resoluções de problemas. Então, quando a gente começa a trazer isso.
Uma outra... Desculpa,
já
podia te cortar,
te
mas...
Tem uma série aí que a gente traz. Mas e aí, dentro das pessoas motivadas, eu coloco ali ambientes corrosivos. Então, normalmente, ambientes corrosivos vão ter pessoas motivadas, vão ter backlogs escusos, que ninguém sabe o que vai fazer, roadmaps desorganizados, falta de metas e claras para todo mundo. Então, você não tem ali nem a expectativa. A realidade vai ser muito ruim. Aí a gente pode listar um monte de coisa aí.
Eu ia falar justamente do primeiro item, o segundo item que você falou, né? Sobrecarregar. Você lembra, acho que foi na década de 90, 2000, teve o workaholic, né? As pessoas achavam o máximo, né? O máximo, o cara trabalhar 300 mil horas por dia. Era chique você estar rodado e você, né, saía dos lugares assim. Quantas vezes eu saí de assim, eu saí na hora, 6 horas, né? O cara, pô, tá desmotivado. Eu lembro muito bem, cara, é assim, muito nítido. Eu saí um dia 6:30 e desci, eu e o meu colega descemos junto com o cara que era o diretor de comercial. O cara, pô, entrou junto. Ele falou, pô, saindo agora, no meu tempo, eu saí era meia-noite, 1 hora. Aí eu quase falei com ele, pô, porque tava tudo desorganizado, né, cara? Tava uma zona que você não conseguia. Deu vontade, mas eu tava ali, o subalterno dele, pô, ia ser mandado embora. Então, tem esse, ainda em algumas empresas, eu acho, ainda mantém um pouco esse, não, tem que botar no talo, né? Tem que ser, o cara tem que ir ao máximo. Falei, cara, eu já vi nego morrer. Eu trabalhei num banco estatal, um garoto morreu lá. Ele estava com gripe, passando noite, pegou pneumonia, não, vou ficar. Cara, o cara morreu novo. 28 ou 29 anos, o cara não aguentou, ficou com falta de ar, deu parada cardíaca, por conta de trabalhar muito, e a pessoa está abafando, ah, hoje eu fiquei até a madrugada, dormi hoje aqui no trabalho, e esse conceito, cara, quando a gente fala isso, a gente, eu já trabalhei em lugar, não sei se já aconteceu com vocês isso, tá? Na década de 80, 90 e 2000, na época eu trabalhei na virada do milênio, que tinha aquela mentira danada que ia explodir tudo, já era 99 para 00, aquilo foi vendido à mesa para ninguém ganhar dinheiro para caramba nessa época. Hora extra, 1.000. Então, eu ia para as entrevistas, consultoria, e o cara falava, primeira pergunta, você pode fazer hora extra? Primeira coisa, se você falasse não, ah, então tá legal. Aí fazia mais 3 perguntas e mandava você embora, entendeu? Aí você fala, não pode, beleza. Então era todo dia, eu fiquei 3 meses fazendo direto assim, cara, direto, todo dia. E às vezes, final de semana ia. Aí que foi muito gozada essa empresa que eu fui, para ter uma ideia. As pessoas começaram a comprar moto. Até nessa época eu comprei moto também. O pessoal começou a comprar motão, carro novo, cara. E o pessoal olhando da empresa, né? Que negócio é esse? Os terceiros ganham dinheiro a beça, que a hora extra era forte. Mas hoje em dia mudou muito. Eu acho legal que as pessoas tiveram consciência de que se você desgastar muito, ele se torna ineficiente, né? A falta de eficiência no time. Esse que eu queria alertar aí, né? Mas pode
concluir. Tem duas histórias, uma do passado, uma que eu já vou contar de futuro que eu quero. Uma do passado, eu trabalhava em Alphaville na época, e eu morava ali perto, em Barueri. E aí a empresa me mandou para Pinheiros, pegava muito trânsito, marginal, estava em obra em São Paulo, demorava muito tempo para pegar ali o trem. Depois, não, era muito ruim. E aí eu falei pro gerente na época, pô, não faz sentido para mim. Você pode estar me mandando para lá, não, eu acabo não produzindo, não gosto do trabalho lá, não gosto do ambiente, a coisa não vai. E aí chegou um dia trabalhando lá, numa empresa de saúde, e aí teve uma pessoa que teve um ataque no dia. Era uma empresa de saúde e tinha os médicos lá. Por sorte, tinha. Mas a pessoa que trabalhava do meu lado, o arquiteto, ele simplesmente levantou o olho, viu o que estava acontecendo, todo fuzuê, baixou e continuou trabalhando. Dali, naquele momento, eu falei, nessa empresa eu não trabalho mais. E aí, muito que eu penso é, a gente precisa, eu gosto de trabalhar, eu acabo fazendo, então eu fico aqui até 9 horas e vou trabalhando, colocando mais coisas. Mas uma das coisas que por coincidência, acabou que eu me organizei assim. Eu quero ver se eu coloco para o futuro. É a semana de 4 dias. Por acaso, nesse final de semana passado, foi feriado. Daí minha mulher, a gente combinou. Pô, vamos desligar? Vamos. Ela também é empresária. Também. Então, a gente foi lá, viajamos e desligamos os 3 dias. Na semana passada, retrasada, eu tive um curso em 3 dias. Fiz sexta, sábado e domingo. Daí eu não trabalhei na sexta, eu fiz o curso. Então já 2 semanas eu estou cumprindo isso de semana de 4 dias. Quero ver como que vai ser agora essa sexta, se eu vou conseguir me organizar e fazer isso. Mas é uma das coisas que eu gostaria de implementar. Tipo, quem trabalha com na Wave já, eu tenho a semana de 4 dias. Ah, você quer trabalhar, quer fazer alguma coisa? Ok, mas tipo, não é obrigação, não ter agendas, não ter esse momento ali para a gente começar a praticar. Então, vamos ver se desde esse começo já funciona assim.
Ah, isso é tão importante, né? Porque quando a gente respeita também os nossos limites, a gente não ultrapassa isso, você acaba produzindo muito mais quando você está com a cabeça boa, você está descansado, né? Então, acaba que nos 4 dias você acaba produzindo muito mais do que se você se desgasta, você fica até tarde da noite e não é produtivo para ninguém, né? Não, alguma ponta desse cordão vai arrebentar, né, em algum momento. Muito bom, estamos nos encaminhando para o final.
Foi isso aí.
Rápido.
Olha, nossa, muito rápido. O que é legal nesse... Cara, olha só, recebi pelo WhatsApp agora. Aqui, que legal. O nosso amigo... É que meu WhatsApp do computador está... O Clemson. Ele mandou uma foto para mim com pipoca. Ele estava fazendo pipoca assistindo a gente aí. Ah, muito legal, cara. Eu estou tentando muito colocar o WhatsApp aqui. Ah, consegui. Vamos ver aqui. Eu achei o máximo ele estar aqui vendo pipoca. Olha só, vou até fazer aqui um merchan legal, porque tem que dar força para a galera, tem que dar. Olha o que ele mostrou aqui, ó. Vou mostrar aqui, compartilhar, tá? Olha o que ele botou, a foto da gente aqui, tá vendo? Não sei se dá para ver agora, mas ele está aqui, ó, com a gente aí. Tá vendo?
Ai, que graça.
É muito legal isso. Pô, obrigado, cara. Poxa, obrigado mesmo, porque a gente... Sabe como é que é, né? A gente vive, né? Isso motiva a gente. A gente está aqui, ele botou até show de bola aqui. Cara, tem que enaltecer as pessoas que estão ali com a gente, né, cara? Estão assistindo aqui, que é muito interessante. Cara, a gente está arrumando para o fim aqui do nosso episódio. Você tem compromisso, né? Tem uns compromissos aí na frente.
Tenho, mas eu queria trazer, você fala aí que é caminho aberto. Não sei se você... Deixa eu te mandar no seu WhatsApp aqui, daí você compartilha. Cadê? Ipson. Para o pessoal seguir. O EVJA, eu estou devendo vídeos, mas vai sair mais vídeos no Instagram. E no YouTube também. YouTube, e tem inclusive a palestra do Agile Teams, está na íntegra no YouTube. E o podcast que eu gravei lá do Agilize. Então,
com a Agilize, né?
Agilize. Isso, do Alisson. Mandei aí no seu, coloca aí.
Tá carregando. Ele tá lento, aberto meu WhatsApp do web, né? WhatsApp de web. Nossa, ele demora pra caramba. Se você quiser mandar no chat particular aqui, no privado, eu já pego, que é direto. Privado? Melhor.
Vamos lá.
Aí você coloca o link e a gente... Pô, achei mó barato o Clemerson. Que legal, cara. Deu um coraçãozinho pra ele. Pô, sensacional, cara. Esse cara está... Ó, chegou aqui mais rápido do que... Ó, o Wave Agile tá aqui no YouTube. E... No Instagram também, no Estragando, né? Ele está aqui, ó. Deixa ele carregar. Ai,
coloquei as três formas para o pessoal seguir.
Isso, no... deixa eu carregar aqui. Está carregando. Ó, o WhatsApp, eu vou colocar agora o Instagram para a galera ver aí. Instagram primeiro. Cadê o Instagram? Bota aqui. Instagram do André Molero, né? Wave Agile. Estão vendo aí? Que tem aqui uns cortes, né, do Agilizem, né, o podcast. Muito maneiro.
Tem mais corte. Fiz live do Agile Trends. A Ana acompanhou as lives lá.
Acompanhei. Ó, eu não fui, fiquei aqui em casa chorando que eu não fui, mas eu acompanhei um monte de coisa, as lives, muito bom. Eu assisti, inclusive, a palestra do André lá no YouTube, então sigam ele aí no YouTube, galera, é o mesmo nome, Wave Agile. Então tem várias coisas legais, estão lá no YouTube, sigam ele, tem muitos vídeos bacanas pra gente assistir.
Deixa eu colocar a home aqui, ó. A foto também tá bacana, cara, a foto também tá legal, deixa eu colocar a home aqui. Estão vendo aí. Opa, André Molero, esse é o camarada.
Aí,
tá, né? Funcionando também, agilidade. Bem legal, cara. Meu portfólio, que maneiro.
Tem dois livros, tem livro de icebreak. Eu estou devendo agora uns 101 icebreaks que eu prometi no último workshop de icebreaks. Eu vou fazer, vai lá, ser lançado. Mas tem o de icebreaks, né? Tem o de velocity. Velocity é eficiência, mostra isso. Então, o que mais? Vai ter curso esse mês, vai sair curso online para todo mundo. Daí eu venho aqui para falar no Pipoca antes do lançamento.
Não, também. Com certeza. Tu sabe que tu aqui, você é o cara que é sócio-atleta, né? Aqui, tranquilo. Carteirinha de sócio-atleta. Olha o YouTube aqui. YouTube também. Faz serviço completo. Barba, cabelo e bigode aqui, né? Então, o YouTube também. Você vê as três mídias, né? Os três canais. Tá? Tá bem legal. Vou assistir a tua palestra de novo aqui. Tá? No YouTube, que é bem legal. Bacana. Mais uma mensagem, meu amigo, para fechar, mais uma dica, alguma coisa assim?
Boa. Dica, acho que eficiência operacional é isso que a gente trabalha todo dia. Acho que a gente colocar isso, essa consciência, que o agilista está em torno, não é para fazer Scrum, não é para fazer Kanban, mas é para colocar eficiência. Hoje o empresário coloca isso. A gente tem falado muito, é o ano de resultado, é um ano de entrega de valor. Mas eu diria que ele é resultado para a empresa. Em 2020, a gente gastou muito, continuou em 2021 gastando muito como empresas, e 22 começou a pensar, 23 cortou, e a primeira coisa que todo mundo fala sobre dar resultado é cortar. Tá? Mas sim, se você conseguir cortar processos e fazer um produto que dá algo, que dá dinheiro, isso vai convencer qualquer um. Então, é isso que vocês precisam entender. A eficiência operacional passa, sim, de processos lean, processos que custam pouco, mas que eles consigam criar uma inovação, que consiga criar um resultado para a empresa, para atender o seu cliente de uma maneira eficaz e eficiente.
Que legal, né? Bacana. Antes de você sair, Ana, eu vou apresentar rapidinho aqui, é o seguinte, o resultado do pessoal aqui do Simulação de Projetos Ágeis, esse vai ser o novo site do Pipoca Ágeis, tá? Tá na fase final aqui, o Pipoca Ágeis pelo time marrom, tá? Essa galera que tá aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, a galera que construiu isso aqui, ó, sob os criadores do site Pipoca Ágeis, tá aqui, ó. Que vai ser esse time marrom, tá? A Adélia, a Ana Lopes, o Danilo, a Gabriele Oliveira, a Gislane, o Josi, a Luiara, né? A Monique, a Natália, o Paulo e o Ricardo Lobato. São eles que escreveram, eles construíram esse site maravilhoso aqui, que vai ter o lançamento. Hoje está sendo a primeira vez que eu estou colocando aqui, mas eu vou ter lançamento com eles também, tá? Então, é só para a gente fechar aqui. Está baseado justamente no Simulação de Projetos Ágeis. Tá? Você pode ser um voluntário, você pode ser um mentor, tá? Pode emitir certificado, né? Falar com a gente, quero ser mentor, quero ser membro, vai ser bem legal. Então, esse recado dado aqui no Finalmente, mas antes de eu fechar aqui, Ana, por favor, fecha aí.
Boa. Manda dica. Bom, eu gostaria, na verdade, de agradecer o Valério por ter nos aceitado o nosso convite. Eu tenho certeza que contribuiu muito com a galera que estava aqui. E você que está nos assistindo depois, né? Depois da live também. Acho que vai ajudar bastante. Então, segue o Valério, galera, porque ele tem muito conteúdo. Eu já estou acompanhando há bastante tempo. Então, eu posso afirmar que tem muita coisa legal que ele faz aí. E com certeza, quando você lançar esse produto, você volta aqui para nos contar e fazer o lançamento oficial aqui, acho que é legal. Então, muito obrigada, viu, Moleiro?
Diga aí, mulher.
Lembrei outra coisa, você foi falando, quando a gente conversou aqui pré-live, a gente falou que vai se conhecer pessoalmente, porque Santa Ágil, dia 10, na Alameda Campinas, tá lá no meu LinkedIn, tá? Vou colocar no Instagram também. Então, todo mundo que é de São Paulo, é a volta de meetups presenciais em São Paulo. O meetup é gratuito, gente. E, aliás, já está com os dois convidados confirmados, o Thales da Compass Wall e o Anderson também confirmou hoje. Então eu tô assim, tipo, hoje foi a correria, eu fui no mercado, voltei, sentei aqui, então eu nem atualizei, é a primeira mão que o Anderson é convidado confirmado.
Então, legal,
ainda tem os dois convidados, tem vaga ainda. A última vez estava próximo de 100 inscritos. Então,
bom, tá um limite ali.
Tá um limite. E o pessoal, agradecer Rodrigo Cabral de coração, que ele encontrei lá na Jar Trends, ele chegou e falou, não, vamos fazer, vamos tirar isso do papel e voltamos ao evento presencial. O Ibson, eu acabei, a primeira vez que a gente interagiu junto, sim, não foi eu participando do Pipoca, foi ele participando na época que era o Scrum São Paulo.
Isso aí, verdade. É verdade.
Foi invertido. Então, o Ibson participou da comunidade e aí depois que eu fui ser convidado no
É verdade. É verdade. Foi eu, foi a mulher do Eric Fera, a Érica, não foi?
É
isso aí. Depois que eu descobri que eles eram casados, não sabia, porque achei muita coincidência. Eric e Érica, né? Bem legal, né?
Obrigada.
Então, beleza. Mais alguma coisa, mulher? Para a gente fechar aí direitinho?
Então, meu, casa. Tanta coisa rolando. Estou fazendo a Wave Agile como solution para B2B. Vai ter curso. Tem nova comunidade, ó, Sampa Ágil.
Que legal. Mais?
Vai ter Linkoff presencial também no final do mês. Linkoff São Paulo vai ser presencial. Vai ser na Rua da Consolação, no dia 20. Bom, e o Linkoff é final do mês, é 27, se eu não me engano. Também sou facilitador do Linkoff. Meu, tem muita coisa acontecendo.
Ó, para fechar aqui, tem um livro aí do Jornada Ágil, Além da TI, tá? Da Jornada Colaborativa. Eu sou o curador aqui. O Pipoca Ágil está sempre aqui nos podcasts, né, que apoiam essa jornada colaborativa. E vamos que vamos, hein? Não sai correndo agora, não. Só para a gente fechar a live aqui. Essa semana acho que só tem essa nossa live, eu acho. Depois eu falei com a Lê, não sei se tem a Lê essa semana, não. Acho que é só aqui. Amanhã eu tenho Software Zen, tá? Que é com o nosso amigo Alisson Vale. Tá legal, gente? Então, um grande abraço para você. Não sai correndo, não, Molera. Só rapidinho, só para a gente fechar aí. Valeu, gente. Um grande abraço. Tchau, tchau.